Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7:40. Estamos começando o Bate-Bola Nacional nesta segunda-feira, 8 de julho de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz, na central técnica, Marcos Inácio. Brasil conquista pela 9ª vez título da Copa América. A Argentina deixa a Copa América renovada e orgulhosa, mas revoltada com árbitros. FIFA quer aumentar para 32 seleções na próxima edição da Copa do Mundo Feminina. Estados Unidos é tetra da Copa de Futebol Feminino. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
A seleção brasileira conquistou pela 9ª vez o título de campeão da Copa América. Detalhes com Maurício Costa.
Sobre o Peru na final da Copa América. O campeão voltou. E 5 personagens representam bem todos os sentimentos do elenco brasileiro. São eles: Tite, Richarlison, Everton, Gabriel Jesus e Daniel Alves. Técnico, os 3 que marcaram gols na final, e o capitão e melhor atleta da competição. O Brasil conseguiu o 9º título da Copa América, mas o primeiro da era Tite. Desde a eliminação na Copa do Mundo de 2018 para a Bélgica, o técnico é questionado, mas Tite aprendeu. Pressionado, foi pragmático, escolheu ganhar. O comandante brasileiro saiu aliviado do Maracanã.
Eu me tornei técnico da seleção hoje, então, definitivamente dirigindo no Maracanã, que é pelo simbolismo do templo, o templo maior do futebol. É inimaginável, eu não tenho daqui o adjetivo para traduzir isso daí não, dessa felicidade.
Tite falou sobre o futuro da seleção, citou Everton, Richarlison, o próprio Gabriel Jesus, mas o que falar de um atleta de 36 anos que conquistou seu 40º título, o maior vencedor da história do futebol, eleito o melhor da Copa América? Há alguma esperança de jogar a Copa de 2022 no Catar? Daniel Alves responde.
Para mim o mais importante não é a idade que eu tenho, senão o resultado que eu possa chegar a dar, e eu sou muito concentrado no que eu posso oferecer para um grupo, muito concentrado que eu posso oferecer para a seleção brasileira, dentro e fora. E eu já deixei, quando eu machuquei, eu deixei a mensagem de que eu ia lutar por estar na seguinte Copa, e não mudou meu pensamento.
Daniel Alves é um ídolo dos mais jovens, exemplo a ser seguido, mas não era inicialmente o candidato a ser o melhor da Copa América. Esta função estava reservada para Neymar no Brasil. Mas o camisa 10 se lesionou, não jogou e abriu espaço para o novo xodó da seleção brasileira. Everton, é o destino?
Creio que sim, com certeza, né? Como eu falei anteriormente, se o Neymar talvez tivesse poucas oportunidades, né? Eu tinha em mente que quando eu tivesse poucas oportunidades eu tinha que aproveitar da melhor maneira possível. Aconteceu que ele se lesionou, tive um pouco mais de oportunidade e graças a Deus eu pude corresponder.
Everton abriu o placar, Guerreiro empatou para o Peru de pênalti, Gabriel Jesus fez o segundo do Brasil. E que Copa jogou o atacante do Manchester City? Muito criticado em 2018 na Rússia por ter passado em branco, Gabriel foi exemplo de superação e não conseguiu esconder a alegria no fim.
Cara, muito feliz pelo título, por fazer parte desse grupo, né? Desde a primeira convocação com o professor Tite, pude ser convocado e estar fazendo parte nesse longo período. É muito satisfatório para mim trabalhar com todos, agradecer a confiança do professor, de todos os atletas que me tratam muito bem.
E o que falar de Richarlison, o atacante da Dança do Pombo? Pegou cachumba durante a Copa América, ficou isolado dos companheiros em um quarto de hotel em Porto Alegre. Voltou, treinou e fechou o placar de pênalti. Tirou a camisa, foi pra galera.
Olha, passa um monte de coisa, né? Claro que a gente se lembra um pouco das dificuldades, da alegria também. Então eu pensei só em comemorar mesmo. Claro que eu tirei a camisa ali, lembrando daquele gol do Adriano, né? Que fica passando toda hora na TV. Então eu acabei tirando a camisa lembrando dele.
Ah, quem não lembra de Adriano tirando a camisa? Foi na Copa América de 2004, no Peru. A Argentina ganhava por 2-1 e já comemorava o título. Adriano empatou no último minuto e o Brasil conquistou a taça nos pênaltis. Pobre Argentina. Perdeu para os brasileiros na final de 2004, em 2007 e agora na semifinal de 2019. Messi abriu a boca, Criticou a Copa América, a Conmebol, e falou que tudo estava armado para o Brasil ganhar. Enquanto isso, Tite rasgava elogios ao melhor do mundo, até este domingo.
Ele tem que ter um pouquinho mais de respeito e tem que entender e aceitar quando ele é vencido. Nós somos prejudicados em uma série de jogos, inclusive da Copa do Mundo. Então, muito cuidado naquilo que está falando.
O Brasil foi a equipe mais regular da competição e saiu com o título. O próximo compromisso oficial já está marcado. Outra Copa América, em 2020, que será disputada na Argentina e na Colômbia. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
7:45, o comentarista Valdir Luiz fala sobre a final da Copa América.
A seleção brasileira volta a conquistar uma Copa América dentro do nosso país. A última foi em 89, quando o técnico era Sebastião Lazzaroni. E ontem o Brasil conquistou mais uma Copa América disputada no nosso país. E teve uma atuação muito boa contra a seleção peruana. O time voltou a jogar bem. A seleção brasileira começou a competição desacreditada, venceu a Bolívia. Depois teve dois empates de 0-0 contra Paraguai e também contra a seleção da Venezuela. Mas na reta final se reencontrou, principalmente com as mexidas do Tite. A entrada do Gabriel Jesus pelo lado, junto com o Everton, com o Firmino centralizado. A seleção começou a ganhar corpo, goleou o próprio Peru na primeira fase ainda por 5-0 e depois conseguiu resultados importantes, como a vitória diante da Argentina e a vitória de ontem de 3-1 diante da seleção peruana. Fica uma seleção que tende a crescer nas eliminatórias e também na Copa América do ano que vem. Joga com mais confiança. E o torcedor carioca acompanhou a seleção, um grande público presente no Maracanã, que apoiou a seleção e vibrou. Depois de 40 anos de uma conquista no Maracanã, a seleção volta a ter uma nova conquista no estádio Mário Filho. O técnico Tite gostou do time e, principalmente, a gente sente que essa base vai ser a base que vai disputar as eliminatórias no ano que vem e também disputar mais dois amistosos ainda nesse ano. Portanto, parabéns à seleção. Fez uma brilhante partida, conseguiu a vitória e deslanchou na fase decisiva da Copa América. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
A Argentina ficou com a terceira colocação da Copa América 2019. Lincoln Chaves tem os detalhes.
Orgulho e inconformismo. É com essa mistura de sentimentos que a Argentina se despediu da Copa América. Orgulho porque a seleção foi capaz de se colocar na briga pelo título, mesmo com um time renovado em relação à Copa do Mundo. Apesar da média de idade ser a terceira maior do torneio, pouco mais de 27 anos, só 9 dos 23 convocados estiveram na Rússia. Novidade também no comando. Lionel Scaloni assumiu a Argentina há apenas 11 meses, após a demissão de Jorge Sampaoli pelo fracasso na Copa do Mundo. Auxiliar na Rússia, ele vive a primeira experiência da carreira como técnico.
Sabemos, e lo sé yo, lo saben ustedes también, que Argentina siempre tiene su...
Sabemos e vocês também sabem que a Argentina sempre teve o seu nível, sempre deu o máximo, sempre chega em semifinais ou finais. O que nós entendíamos é que falar que éramos candidatos, sobretudo no Brasil, era contraproducente. Mas sabíamos que se nos classificássemos, seríamos uma equipe difícil. E de fato, nossas melhores atuações foram a partir da segunda fase. Sabíamos que à medida que passasse a Copa, o time iria melhorar, encontrar uma maneira de jogar. E foi o que se passou.
Crescendo, íamos aí encontrando nossa maneira de jogar e isso foi o que passou.
Melhora que passa pelo que faltou à Argentina de Sampaoli na Rússia, um entrosamento entre técnico e jogadores. O trabalho do Scaloni tem sido elogiado pelos atletas, em especial Lionel Messi, que defendeu a permanência do técnico, cujo contrato termina em 30 de dezembro.
Eu me considero um treinador que estou aberto a muitas coisas.
Eu me considero um treinador aberto a muitas coisas, não me fecho a primeira ideia. Muitos já sabem, mas o futebol é dos jogadores. Quando eu era atleta, pensava o mesmo. O treinador pode ter uma ideia, mas sem os jogadores ao lado, ou se essa ideia não anda, eu tenho a sensação de que é melhor mudar o comando. Eles precisam se sentir bem. Tem sido uma experiência inesquecível, única, que não terminou melhor na Copa, porque, creio, devíamos ter ido à final.
Não terminou del todo bien, porque creo que... Hoje temos que estar jogando a final.
E aí que entra o inconformismo. Os argentinos contestam dois pênaltis não marcados na derrota por 2-0 para o Brasil na semifinal. Mais que isso, reclamam que o árbitro sequer consultou o vídeo para checar as supostas infrações. Na disputa pelo terceiro lugar, apesar da vitória, a expulsão de Messi após uma discussão com o chileno Medel, também não revista pelo VAR, só piorou a situação. Depois do jogo, o astro disparou contra a Conmebol.
Muita bronca, porque... droga, não merecia.
Estou com muita bronca, não merecia o vermelho. Creio que estava fazendo uma partida muito boa, estávamos em vantagem e lamentavelmente isso aconteceu. Fica a sensação de que não nos queriam na final. Eu sei que a medalha é importante, mas não temos que fazer parte desse jogo. Eu sou sincero, não posso falar uma coisa e fazer outra.
Pero bueno, pues, sou sincero, decir las cosas y pasar estas cosas.
Uma seleção que foi de menos a mais, com um Messi mais participativo e líder do que nunca. É preciso ficar de olho nos hermanos. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Futebol feminino.
Estados Unidos conquistou pela quarta vez a Copa do Mundo. Sérgio do Bocades tem os detalhes.
A seleção feminina dos Estados Unidos venceu neste domingo em Lyon a seleção holandesa por 2-0, gols de Rapinoe e Lavelle, e conquistou o bicampeonato consecutivo, quarto título mundial em 8 edições de Copa do Mundo. As americanas se igualam às alemãs, que foram bicampeãs em 2003 e 2007. Para as holandesas, foi a melhor campanha numa Copa e o vice-campeonato das atuais campeãs europeias garante às leoas laranjas uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. A Suécia, terceira colocada na Copa, e a Inglaterra, quarta colocada, são as outras representantes da Europa. Na decisão de sábado em Nice, as suecas venceram as inglesas por 2-1, gols de Aslane e Jacobson, enquanto Kirby descontou para as inglesas. A americana Megan Rapinoe foi o grande nome do jogo e da Copa. Ela foi eleita a melhor jogadora em campo, a melhor jogadora da Copa e ganhou o prêmio como artilheira do Mundial. Rapinoe passa a ser a jogadora mais velha a receber essa premiação, com 34 anos e 2 dias de idade. A goleira holandesa Van Veenendaal foi eleita a melhor da Copa na posição. A final do Mundial na França foi assistida por 57.900 pessoas e teve ainda outras marcas dignas de registro. Foi apenas a segunda vez na história das Copas Femininas em que duas mulheres estiveram à frente das finalistas. A primeira foi em 2003, na final entre Alemanha e Suécia. Este ano, a Holanda foi dirigida por Sarina Wiegman, os Estados Unidos por Jill Ellis. A britânica entra para a história como a segunda técnica bicampeã do mundo. O italiano Vittorio Pozzo era o único detentor dessa marca, campeão com a Itália nas Copas de 1934 e 1938. A seleção campeã recebeu um prêmio de $4 milhões. A próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino, a ser disputada entre julho e agosto de 2023, ainda não tem sede definida. E isto só será conhecido em março de 2020 em um evento da FIFA em Miami. 9 países são candidatos a sediar o evento. Além do Brasil, África do Sul, Argentina, Austrália, Bolívia, as duas Coreias Norte e Sul, Colômbia, Japão e Nova Zelândia. Sérgio do Bocage para a Rádio Nacional.
A Copa do Mundo na França chamou a atenção do mundo. Verônica Dalcanal destaca o assunto.
O futebol feminino nunca mais será o mesmo, já que a Copa do Mundo Feminina provocou e entusiasmou o mundo com números impressionantes, recordes de audiência na TV, índices que projetam um futuro ainda melhor para as mulheres no futebol, disse o presidente francês Emmanuel Macron. Macron participou de uma entrevista depois da final entre Holanda e Estados Unidos. Ele disse que espera que garotas jovens se dirijam aos clubes de futebol com currículos escolares e o governo francês deve ajudar os clubes a se prepararem para esse fenômeno. Questionado sobre a homofobia e o racismo na cultura dos torcedores franceses, Macron disse que os clubes devem assumir a responsabilidade e se posicionar contra o discurso de ódio. Verônica Dalcanal para a Rádio Nacional.
Atualmente, com 24 seleções, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, deseja expandir a Copa do Mundo de Futebol Feminino para 32 equipes já na próxima edição do torneio, que ocorre em 2023, além de dobrar o valor da premiação para $60 milhões. A informação foi divulgada na última sexta-feira, dia 5. Infantino afirmou que levará suas propostas para o Conselho da FIFA e associações para aprovação. O presidente da FIFA celebrou também o torneio de 2019, disputado na França, como a melhor Copa do Mundo feminina da história, citando números que mostram que o alcance global para a próxima Copa Feminina de Futebol ultrapassará 1 bilhão de telespectadores em todas as plataformas. Para Infantino, esta é uma oportunidade para que a modalidade seja desenvolvida, como uma série de propostas. Uma delas é dobrar a premiação total da Copa do Mundo para 60 milhões de dólares. A edição masculina do último ano, sediada na Rússia, acumulou uma premiação total de 400 milhões de dólares. Infantino também sugeriu um Mundial de Clubes feminino, o mais rápido possível, e prometeu que a FIFA elevará seu investimento global no futebol feminino para 1 bilhão de dólares. Atualmente, o investimento é de 500 milhões de dólares para o próximo ciclo de 4 anos.
Vôlei.
A seleção brasileira de vôlei feminino foi superada pela seleção dos Estados Unidos por 3-2 em Nanquim, na China, neste domingo. A seleção brasileira chegou a 2-0, mas sofreu virada. Um dos fatores para a virada das americanas foi uma lesão sofrida por Natália, que teve que deixar a quadra ainda na segunda parcial.
Tênis.
Melo e Kubo buscam vaga nas quartas de final de Wimbledon nesta segunda-feira contra Demolier e Charan. Destaques com Sérgio do Bocage.
As oitavas de final do torneio de Wimbledon terão um confronto entre brasileiros nesta segunda-feira, dia 8. Por volta das 9 da manhã, horário de Brasília, na quadra 15 do All England Club, o mineiro Marcelo Melo e o polonês Lucas Kubo, cabeças de chave número 1, enfrentam o gaúcho Marcelo Demoliner e o indiano Divi Charan. O jogo vale vaga nas quartas de final do Grand Slam em Londres, na Inglaterra. Melo e Kubo foram campeões na edição de 2017 na capital inglesa. Sérgio do Bocage para a Rádio Nacional.
O Bate-Bola Nacional, primeira edição, estará de volta amanhã, às 7h40. Bom dia.
Bate-bola nacional.